Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel, DG Sul e Samburá. Fabiana Munhol e Juliana Bevilacqua.
Alô, bom dia, 6 horas 35 minutos. Estamos no ar aqui na Gaúcha Serra, no 102.7 FM, nesta manhã de segunda-feira, 15 de agosto. Já viramos aí a metade do mês e começamos o dia com o tempo aberto. Dá pra gente verificar a lua, estrelas, mas também tem muita nebulosidade. Mais cedo a gente também teve algumas pancadas de chuva nas últimas horas aqui na região. Vamos juntos até as 8 horas da manhã com o Círculo Saúde. Planos com condições especiais para presentear o seu pai. Confira o regulamento em circulosaude.com.br. Panvel Week, uma semana com ofertas imperdíveis. Aproveite nas lojas, no site, no app e no Alô Panvel. DG Sul Chevrolet, a melhor negociação, o melhor atendimento e o melhor carro para você. E Samburá, há 35 anos, a sua parceira para toda aventura. Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. E nos destaques de hoje, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um caso que chama bastante atenção, informações que foram confirmadas há pouco. Nós tivemos aí um homem não identificado que invadiu um hospital da região, onde estava internado alguém que tinha sido vítima de tentativa de homicídio e efetuou diversos disparos de arma de fogo em hospital aqui da região. Em seguidinha, a gente já tem repórter apurando esta história. Também é destaque que nós vamos falar sobre o avanço na vacinação. Caxias amplia a partir de hoje o público que pode receber a quarta dose para a Covid-19. Ainda temos mais informações sobre a área policial. Após furtos, funcionários estimam um prejuízo de R$40 mil em cemitério de Farroupilha. Falávamos há pouco dos pequenos furtos no bairro São Pelegrino. Pois bem, a gente também tem aí casos em outras cidades aqui da região. E ainda vamos falar de economia. A robótica movimenta negócios em indústrias da Serra. E a nossa entrevista será com a Ivane Fávero. Vamos falar sobre o turismo, um dos pontos destacados pelo MOB Caxias no documento entregue aos candidatos às próximas eleições. Documento que foi entregue na sexta-feira e a partir de agora a gente amplia também essas principais pautas neste ano de eleições. E desde já você pode participar conosco, manda mensagem, o 996901220 é o nosso canal de interatividade. Lembrando que estamos com o Círculo Saúde, planos com condições especiais para presentear o seu pai. Confira o regulamento em circulosaude.com.br. Panvel Week, uma semana com ofertas imperdíveis. Aproveite nas lojas, no site, no app e Alô Panvel. DG Sul Chevrolet, a melhor negociação, o melhor atendimento e o melhor carro para você. E Samburá, há 35 anos, a sua parceira para toda aventura. Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. 6h38, deixa eu saudar a Juliana Bevilacqua. Muito bom dia, Juli.
Oi, Babiana, bom dia. Muito bom dia aos nossos ouvintes. Babi, a semana começa com dois encontros importantes na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Hoje à tarde, a partir das 14h, tem audiência pública da Comissão de Legislação Participativa e Comunitária para debater a fiação pública em Caxias do Sul, todo esse emaranhado de fios e cabos aqui na cidade. E participam dessa audiência pública empresas de distribuição de energia, de telecomunicações, a Prefeitura também, Ministério Público, Sindilojas, CDL e União das Associações de Bairros de Caxias. Então, esse encontro que é aberto à comunidade a partir das 14h. E também na Câmara, também hoje às 14h, tem a reunião pública da Comissão de Educação para discutir a contratação de cuidadores da rede municipal aqui de Caxias do Sul. Encontro que vai discutir a demanda que foi analisada pela comissão, que recebeu pedidos de algumas mães que vêm precisando de auxílio público. O vereador, presidente da comissão, Wagner Petrini, destaca que o melhor local para se discutir a falta de apoio para essas crianças com necessidades especiais é a Casa do Legislativo, por isso essa reunião pública hoje à tarde. Então, dois encontros abertos à comunidade, as pessoas podem participar. Só que elas ocorrem no mesmo horário, né? Então, quem quiser participar, às 14h, a reunião pública sobre a contratação de cuidadores da rede municipal e a audiência pública sobre a fiação aqui em Caxias do Sul.
Obrigada, Juliana Bevilacqua. 6h40. E antes de nós conferirmos o trânsito e ir às ruas, a gente vai falar com a Aline Ecker, que está aí com as informações das últimas horas da área policial. Tem mais detalhes sobre este caso que chama bastante atenção neste início de semana. Tem inclusive delegado, perícia no local desde a madrugada, no hospital que foi invadido e que teve aí um homem que estava internado depois de ter sido vítima de tentativa de homicídio, sendo atingido por diversos disparos. Bom dia, Aline Ecker.
Bom dia, Babiana. E tem chamado atenção, né, essa onda de violência em Garibaldi. Ontem à noite foi encontrado também um jovem morto que estava desaparecido, um motoboy, esse caso está em investigação. E agora, pela manhã, então, desde 13h45 da manhã, 4 da manhã, a equipe da perícia e também da delegacia, a brigada militar, estão no hospital de Garibaldi, porque lá, então, esse hospital, ele foi invadido por uma porta lateral, por uma porta que seria de acesso apenas a funcionários, por um homem ainda não identificado pela polícia. Ele foi até determinado quarto, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Rodrigo da Silva, de 26 anos, natural de Bento Gonçalves, que morava em Garibaldi. E o Rodrigo, ele já havia sido vítima de tentativa de homicídio no começo da madrugada de domingo, por isso ele estava internado no local. O delegado disse que ainda é cedo, o delegado Clóvis, que está no local, ainda é cedo para estabelecer uma linha de investigação, mas ele adianta que esse jovem tinha antecedentes criminais, né, e era natural de Bento, mas morava em Garibaldi. Aí no decorrer da manhã a gente vai buscar também mais informações sobre essa ocorrência.
Que chama bastante atenção, eu lembro já de outros casos na região metropolitana de execuções de homens armados em frente ao hospital. Agora, nesse caso aqui, na Serra Gaúcha, e Juliana Bevilacqua, me corrija se minha memória estiver falhando, eu não me lembro de nada igual.
Pois é, chama muita atenção, né? É um espaço, hospital, né, Babiana? Um espaço onde a gente imagina que está supostamente seguro, né? E aí essa pessoa invade o hospital, já tinha um alvo, né, mas coloca toda a equipe médica, todos os profissionais e os outros pacientes em perigo também, porque, né, a gente não sabe o que pode acontecer num momento desses, né, esse homem que invadiu, ele já tinha um objetivo, né, já tinha um alvo. Mas coloca as outras pessoas em risco, mais pessoas poderiam ter se ferido aí. É uma situação assim que a gente fica com medo, né? Com muito receio.
Bah, bem complicado. A gente está aí com todas as atenções voltadas para esta ocorrência. Assim que a gente tiver mais detalhes, novidades, a gente repassa. 6h42. Vamos agora sim conferir como está iniciando a segunda-feira nas ruas aqui de Caxias do Sul. É o repórter André Fiedler que nos dá aí as primeiras informações. Bom dia.
Bom dia, Babiana. Bom dia a todos. Olha, Babiana, temos um amanhecer com um tempo muito estranho, viu? Eu não me recordo de um amanhecer com o tempo, com as características de hoje. Nós temos de um lado um céu com poucas nuvens, com a claridade até, né, do sol querendo apontar no horizonte, e de outro lado um temporal se aproximando. Temos nuvens escuras que já chegaram aqui na área central da cidade, já está chovendo fraco por aqui, então já fica esse alerta para quem vai sair de casa, né? Esteja preparado para essa virada no tempo. Não temos temperaturas baixas, a gente sabe, né, até quando tem viradas assim no tempo, a temperatura costuma inclusive subir um pouquinho, mas para a chuva, né, é preciso estar bastante preparado neste início de dia. Com relação ao trânsito, situação tranquila na madrugada, movimentação também dentro da normalidade agora no amanhecer, só um alerta para o interior de Caxias do Sul. porque desde sexta-feira a estrada José Novelo, em Vila Cristina, está bloqueada por conta de uma movimentação no terreno. Técnicos da Prefeitura de Caxias do Sul constataram ali que o solo está se movendo em um trecho de cerca de 50 metros e, por segurança, né, para evitar o desmoronamento da estrada, um trecho de 500 metros na altura da comunidade de Vila Maria acabou interditado. Né? Nos próximos dias vai se definir um projeto para fazer o reparo no local. Enquanto isso, os moradores de Vila Maria são orientados a utilizarem como rota alternativa o trecho que liga a Quarta Légua, Babiana.
Obrigada, André Fiedler, obrigada, com as primeiras informações do dia aí, já com destaques de trânsito para Cindy Serve. Resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para Construção, nós temos a solução. E Pioneer Joalheria e Ótica, escolha cuidar dos seus olhos, escolha ser você. E o sinal marcou 15 para 7, vamos com o nosso Direto ao Ponto.
Expresso de Notícias.
Participação de fundos de investimento em estatais brasileiras cai para 36 bilhões de reais, o menor valor desde 2008.
Segundo analistas, investidores reduzem a participação em empresas públicas com medo do futuro das estatais e possível governo mais estatizante.
Aumenta o número de mercadorias deixadas no caixa dos supermercados por consumidores sem dinheiro para pagar por todos os itens selecionados.
O brasileiro deixou de levar quase 5 milhões de produtos em mais de 900 lojas no país.
O número é 16,42% superior ao do ano passado, conforme levantamento da Nextrop, uma empresa especializada em tecnologia da segurança de varejo e prevenção de perdas.
Expo Inter tem mais de 6.300 animais inscritos e o número supera a edição de 2019, a última antes da pandemia.
Furto no cemitério municipal de Farroupilha causa prejuízo de R$40 mil.
Morre Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, que foi o primeiro delator da Lava Jato.
Engenheiro tinha 63 anos e lutava contra o câncer.
Parlamentares dos Estados Unidos visitam Taiwan e aumentam tensão com a China.
Ao menos 41 pessoas morrem e 45 ficam feridas em incêndio causado por curto-circuito dentro de uma igreja na cidade de Gizé, no Egito.
Após atentado à faca, Salman Rushdie já pronunciou algumas palavras e a gente alerta que recuperação do escritor será lenta. Esse foi o nosso Expresso de Notícias. Eu falei direto ao ponto daqui a pouquinho, a partir das 7 horas da manhã. E hoje é 15 de agosto e é dia do quê? Dia do solteiro. A nossa trilha sonora de hoje, aqui no Gaúcha Hoje, com canções que falam do dia do solteiro. A gente começa com Kid Vinil, Sou Solteiro. Para Modelo Vidros, refletindo o melhor da vida, a gente vai a um rápido intervalo, em seguidinha tem mais Gaúcha Hoje.
Samburá, armas, pesca e aventuras. Aqui você encontra vestuário masculino e feminino de grandes marcas como Columbia, Sol, Salomon, Solo e muito mais, além de uma completa linha de produtos para camping e defesa pessoal. Samburá, para toda a aventura. Avenida Rio Branco, 503, Caxias do Sul.
Que Quer melhor maneira de presentear seu pai do que dar a ele a tranquilidade e a segurança de um plano de saúde do Círculo? E ainda com uma condição tão especial quanto ele. 10% de desconto nos primeiros 12 meses e sem carências para consultas e exames simples. Acesse circulosaude.com.br, confira o regulamento, aproveite as vantagens e demonstre com amor o quanto seu pai é importante. Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade.
A Steel tem orgulho de quem faz a agricultura ir em frente, de quem faz com dedicação, empenho, carinho e que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra, de quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E para quem faz tudo isso, a Steel preparou condições especiais para toda a linha de motosserras. É só escolher o modelo ideal para você e aproveitar a promoção. Acesse ofertas.steel.com.br e aproveite. Steel, junto de quem faz o agro.
A New Glass adverte. O envidraçamento de sacada com empresa sem referência pode causar muita dor de cabeça, calafrios devido a frestas entre vidros e má instalação, perda de investimento. Em casos mais sérios, até divórcio ocasionado pelo Eu Te Avisei. Ao sentir algum destes sintomas, entre em contato com nossa equipe técnica. New Glass, há 15 anos entregando qualidade em envidraçamento retrátil. Nosso compromisso é referência de conforto o ano todo. Conheça nosso showroom ou ligue 54-3538-0170. Também estamos nas redes sociais.
Voltamos, 10 para 7, no momento em que deu uma pancada forte de chuva aqui na área central de Caxias do Sul. Tá bem estranho esse tempo, porque tem alguns pontos aí de maior abertura e tem aí uma nuvem bem escura, aquela chuva passageira, marcando aí o início do dia aqui na Serra. Graças a Deus. Está chegando agora, é o Gaúcha Hoje com a trilha sonora do Dia do Solteiro, por isso nós estamos ouvindo Matheus Cauã, Tô Melhor Solteiro, na nossa trilha sonora do Gaúcha Hoje, que tem sempre a parceria de Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade. Acesse circulosaude.com.br e saiba mais. Venha economizar na Panvel Week, uma semana de ofertas imperdíveis, com até 60% de desconto nas lojas, no site, no app e Alô Panvel, aproveite! Começou o maior feirão de seminovos da DGSul Concessionária. Corra e aproveite o amplo estoque de veículos e condições facilitadas. E Samburá, armas, pesca e aventuras. Há 35 anos a sua parceira para toda aventura, na Avenida Rio Branco 503, em Caxias do Sul. O fone é o 3221-5466. E aí, Juliana, vamos conferir as manchetes dos jornais de hoje, como está a segunda-feira no Pioneiro, em Zero Hora.
Vamos lá, Babiana. No Pioneiro, a manchete é: sequência de furtos preocupa comerciantes de São Pelegrino. O problema se intensificou nas últimas duas semanas, quando 8 estabelecimentos foram alvo de ladrões. Alguns negócios foram atacados 3 noites seguidas. A Brigada Militar afirma que patrulha está atuando na região. A preocupação de Adiló com o dia de mobilização. O prefeito levou o presidente do IPAM a uma live para explicar as finanças do município. Números alarmantes da violência contra crianças em Bento Gonçalves. São 4 denúncias por dia relativas a maus tratos ao público infanto-juvenil. No caderno Mais Serra, robôs estão entre nós. Tiago Perini, instrutor do curso de mecatrônica do Senai, prepara profissionais para trabalhar com programação de robótica. A Serra já exporta essa tecnologia e o Tiago Perini está na foto de capa do pioneiro. E no esporte, Caxias a 180 minutos do acesso. Com a ajuda do goleiro André, que voltou a pegar pênalti, o Grená passou pelo Real Noroeste e se classificou para a próxima fase. Nas quartas de final, o time enfrenta o América do Rio Grande do Norte em busca da sonhada vaga na Série C. E na Zero Hora, puxada pelos serviços, economia do Rio Grande do Sul fecha primeiro semestre no azul. Porto Alegre cadastra 3.800 taxistas para receber auxílio federal a partir de amanhã. Projeto que permite venda de remédios em super cria tensão entre farmácias e mercados. Palácio Piratini apoia permissão para escolas oferecerem apenas parte do ensino fundamental. Inclusão do nome social no título de eleitor cresce mais de 370% no país desde 2018. E no esporte, no jogo posterior à eliminação na Sul-Americana, o Inter venceu o Flu no Beira-Rio por 3 a 0. Os gols marcados por Bustos, Alemão e Depena mantiveram a equipe colorada no G6 e fizeram os jogadores se reconciliarem com a torcida. E mesmo com um atleta a mais em boa parte do jogo, o Grêmio atuou mal, levou 2 a 0 e perdeu a invencibilidade de 17 jogos na Série B. Os dois gols foram do goleiro Diogo Silva, de pênalti, e o próximo rival será o líder Cruzeiro na Arena. Destaques da Zero Hora de hoje, Babiana.
Obrigada pelas informações, também já falando do esporte, que a gente sempre dedica o espaço final do programa para atualizações. São 6h55, é hora de falar de economia.
Serra de Negócios.
Eu quero chamar a atenção para a entrevista que eu fiz com uma indústria de chocolate aqui da Serra. E quando a gente pensa em chocolate, Juliana e ouvintes, a gente pensa região das Hortênsias. Pois bem, neste caso, a sede da indústria fica em Flores da Cunha e a primeira loja, o primeiro varejo, em Caxias do Sul. Eu estou falando da Decacau, que começou atuando com feiras de Páscoa dentro de indústrias aqui de Caxias do Sul. Hoje já está presente em mais de 1.000 empresas da região sul do Brasil e nos últimos anos começou a investir também em lojas próprias. Eles têm aí um forte planejamento de expansão, incluindo aí também para o ano que vem colocar na rua um projeto de franquias e vai construir uma nova fábrica em Gramado, o que vai dobrar a capacidade de produção nos próximos anos. Além disso, os empreendedores têm uma ideia ousada. Eles querem reproduzir na Serra uma fazenda de cacau para que o turista possa ver de perto a origem do chocolate. Eu conversei com os irmãos Áureo e Andréia Romanzini, que são os diretores da marca. Ele cuida mais da parte comercial e produtiva, ela mais da parte administrativa, de recursos humanos, recursos fiscais, de estratégia e de financiamento. E essa entrevista está publicada no caderno Mais Serra, do Pioneiro de hoje. E aí eles contam todo o início dessa trajetória, como moradores da região Vivinho, que resolveram apostar no ramo de chocolates. Foi até uma questão assim de oportunidade, porque o Áureo ele trabalhava vendendo material de tintas para a fábrica de móveis, e aí tinha o dono de uma fábrica de móveis de Gramado, que também era dono de uma marca de chocolates. Foi aí que ele resolveu trazer aqui para Caxias a primeira feira de Páscoa, que foi feita no bairro Cruzeiro. E aí depois eles foram expandindo, tá? Hoje eles têm aí vários grupos com mais de 100 pessoas, grupos, entidades, até prefeituras que eles atendem, continuam aí nesse segmento de feiras de Páscoa. Foram crescendo aí, entraram no food service, que é para atender aí pizzarias, doceiras, entregando chocolate como matéria-prima para essa transformação depois. E a virada de chave para eles se tornarem indústria ocorreu em 2016. Eles já tinham aí até investido na empresa que era fornecedora em Gramado, só que ela passou por uma crise e aí que eles resolveram comprar parte da empresa, comprar equipamentos e inaugurar a indústria em Flores da Cunha. Eles disseram que eles não tinham muita saída, eles já estavam com volume alto, e eles precisavam ou de um novo fornecedor ou eles assumirem a indústria, e eles acabaram decidindo se tornar também uma indústria de chocolate. E ainda falando em várias oportunidades, porque quando a gente resgata essa história, a gente vai percebendo isso, essa entrada no varejo direto surge também em função de uma dificuldade que virou uma oportunidade, a pandemia. Eles estavam aí com tudo, que é a safra, né, do ano inteiro, na rua, e na véspera a gente teve aquele fechamento lá em... março de 2020, na véspera de Páscoa, e eles disseram que estavam com feiras montadas já nas indústrias e que eles acabaram aí ficando com 70% do estoque. E aí que eles fizeram toda essa reestruturação e no meio da pandemia resolveram abrir uma loja em Caxias do Sul. Depois eles acabaram se aproximando ainda mais da Havan, eles forneciam o chocolate para a Havan e aí passaram a ter lojas nas Havans, inclusive já tem uma em Canela, e esse plano de expansão que eles estão prevendo para este ano, aí, de novas lojas em várias regiões, justamente ocorre com essa parceria com a Rede Varejista de Santa Catarina. Então eles aí têm aí projetos em mais 12 locais que vão abrir neste ano. E com isso eles tiveram aí quase o dobro também de funcionários, isso acabam gerando emprego. Hoje são 170 funcionários entre a indústria e o varejo. Falei bastante, mas a entrevista completa você confere daqui a pouquinho também no site. Vou publicar na minha coluna Caixa Forte, em GZH. E também vai estar no site, já está publicada hoje, a minha coluna de vinhos, a Mais Vinhos, né? E nós trouxemos aí ao longo dos últimos dias os destaques dos principais assuntos aqui na rádio, e agora a gente tem aí essa curadoria completa com todas as informações na coluna que circula todas as segundas-feiras. Só vou dar as manchetes, tá? Eu vou contar a história de um sommelier que também é psicanalista, então eu vou explicar o que tem de relação essas duas profissões. Uma linha premium de espumantes lançada por uma vinícola comandada por mulheres, vinho elaborado via financiamento coletivo, e o quadro Quem Indica, que eu trouxe aqui no sábado, inclusive com música, com o Roberto Menescal, que é conhecido por ser um dos fundadores da Bossa Nova. Ele é o convidado desta semana, indicando os vinhos que mais aprecia no momento. Vai lá, segue lá em Pioneiro, em GZH, na minha coluna Caixa Forte, ou então no Jornal Pioneiro de hoje, no caderno Mais Serra. E o sinal marcou 7 da manhã, tá chegando aí o nosso Direto ao Ponto.
Gaúcha Hoje, Direto ao Ponto. A notícia na medida certa.
Unimed, cuidar de você, esse é o plano. No sinal 7 horas, equipe mobilizada para ligar você com um novo dia. E principal destaque, homem invade hospital em Garibaldi e mata paciente. Aline Ecker.
Pacientes e funcionários do Hospital de Garibaldi viveram momentos de tensão na madrugada de hoje, depois que um homem ainda não identificado invadiu a instituição e matou a tiros um paciente que estava internado. A vítima, identificada como Rodrigo da Silva, 26 anos, estava hospitalizada desde o começo da madrugada, após sobreviver a uma tentativa de homicídio. A primeira investida contra a vítima foi registrada na rua Antônio Gregoleto, no bairro Vale dos Pinheiros. De acordo com a polícia, a invasão ao hospital ocorreu por volta das 13h45 por uma porta restrita aos funcionários no acesso pela rua Heitor Massini. O delegado Clóvis Rodrigues de Souza está no local acompanhado pela perícia. Ele diz que ainda não pode adiantar muitas informações, quantos disparos, por exemplo, atingiram a vítima, mas ele diz que o homem entrou sim no hospital por esta porta de acesso, foi até o quarto onde estava esse jovem e efetuou diversos disparos de arma de fogo. Ainda segundo o delegado, a vítima era natural de Bento Gonçalves, morava em Garibaldi e tinha antecedentes policiais.
Foquei nessa frase do delegado, diversos disparos de armas, de arma de fogo, dentro de um hospital de uma pequena cidade aqui da região, em Garibaldi. 7h02, e motoboy encontrado morto em Garibaldi, também, né, mais um caso de violência, cidade bem movimentada nessa área, infelizmente. A gente vai saber mais com o Bruno Tomé.
O homem estava desaparecido desde sábado e foi encontrado morto na tarde deste domingo, na rua Buarque de Macedo, no bairro Borghetto. A vítima, de 23 anos, foi identificada pela Polícia Civil como Emerson Belinski. Ele foi encontrado com marcas de disparos de armas de fogo. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela família no sábado, Belinski trabalhava como motoboy e teria desaparecido quando estava fazendo entregas. A vítima era residente de Garibaldi. Apesar de ser encontrado com as marcas de disparos, a perícia é que deve determinar a causa da morte. A Polícia Civil de Garibaldi continua a investigação hoje.
Obrigada. Bastante trabalho, portanto, para a Polícia Civil de Garibaldi. E ainda falando na área policial, comerciantes relatam sequência de furtos em São Pelegrino, em Caxias. Milena Schaefer.
Uma cena tem se repetido cada vez com mais frequência no bairro. Durante a madrugada ou início da manhã, as lojas têm as vitrines quebradas e são invadidas. Não são levados apenas produtos, há casos em que até os fios de energia elétrica são furtados. Ao mesmo tempo em que o prejuízo aumenta para os comerciantes, o medo da violência também se torna parte da rotina dos lojistas e trabalhadores do bairro. Um prestador de serviços de lojas da região, que prefere não ser identificado, relatou que pelo menos 8 lojas do bairro foram furtadas da mesma forma apenas em agosto. Alguns dos estabelecimentos localizados em pontos da Avenida Júlio de Castilhos e da Rua Pinheiro Machado ainda estão com vidros quebrados e portas danificadas. O subcomandante do 12º Batalhão de Polícia Militar de Caxias do Sul, Major Wagner Carvalho, afirma que a brigada está combatendo esse cenário. Segundo ele, uma patrulha foi colocada para atuar na região e ele afirma ainda que a brigada tem intensificado as abordagens, identificando e realizando captura de foragidos e prisões de autores de furtos de fios e cabos. A insegurança também paira sobre o bairro vizinho, José Beltrão de Queiroz. Um morador que também prefere não se identificar por medo, reclama que nos últimos 2 anos tem aumentado o número de pessoas em situação de rua usando terrenos baldios para fazer uso de drogas e para esconder objetos e mercadorias de furto. Morador do bairro há 12 anos, ele diz que o comércio no entorno só trabalha com portas fechadas e alguns comerciantes já procuraram um novo ponto para se estabelecer porque estão cansados de serem furtados ou ameaçados. Os líderes desses bairros também falaram sobre o assunto. A matéria completa está no Pioneiro de hoje e também pode ser conferida online no Pioneiro em GZH.
Obrigada por este panorama. 7h05, seguimos com o nosso Direto ao Ponto. E após furto, funcionários estimam um prejuízo de R$40 mil no cemitério municipal de Farroupilha. Mais detalhes agora com Alana Fernandes.
Eles notaram o crime quando chegaram para trabalhar na manhã de domingo no bairro São Luís. Os funcionários informaram à Brigada Militar que verificaram que o cadeado do portão de trás do cemitério foi arrombado. Conforme o levantamento, foram levados em torno de 70 placas e letras, fotos de porcelana, entre outros objetos de cobre e bronze. O prejuízo estimado é de R$40 mil. A suspeita é de que os criminosos agiram entre a noite de sábado e a madrugada de domingo. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Farroupilha.
Quantos casos na área policial hoje, né? A segunda-feira começa movimentada. E mulher é presa por embriaguez. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso após colidir um carro que dirigia em frente ao módulo da Brigada Militar em Caxias do Sul. Porque antes disso, tem mais um destaque da área policial do Bruno Tomé. Polícia Civil investiga assassinato de 2 jovens em Canela.
Os 2 jovens foram mortos na madrugada de domingo. Segundo a Brigada Militar, os crimes não têm relação e foram registrados no bairro Canelinha e no centro, com menos de 1 hora de diferença. A primeira ocorrência no bairro Canelinha foi atendida por volta de 5h30 da manhã. Um jovem de 21 anos, identificado pela Brigada Militar como Fernando de Souza de Paula, foi encontrado ferido com um disparo de arma de fogo na cabeça. Ele morreu no local e ninguém foi preso. Menos de 1 hora depois, no centro, por volta das 6h15 da manhã, os policiais foram acionados de novo para outra ocorrência. Conforme a polícia, um jovem de 16 anos foi esfaqueado após uma discussão na saída de uma festa. O adolescente, identificado como Jardel Ataídes de Oliveira, chegou a ser socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta de 10 horas da manhã. Três suspeitos estavam no local e foram encaminhados à delegacia. A faca usada no crime foi apreendida pela Brigada Militar.
Obrigada, Bruno Tomé. E agora sim a gente vai falar com a repórter Milena Schaefer, na verdade, sobre este caso da mulher presa por embriaguez após colidir carro em frente ao módulo da Brigada aqui em Caxias do Sul. Que história é essa, Milena?
Pois é, Babiana, esse acidente ocorreu por volta das 11h30 da noite deste domingo. Foi uma colisão apenas com danos materiais, mas que resultou na prisão em flagrante por embriaguez da motorista, uma mulher de 36 anos. Segundo a Brigada Militar, ela conduzia um C3 quando colidiu contra as grades que ficam no entorno do módulo da Brigada Militar, localizado no Parque Cinquentenário, na rua Teixeira Mendes. Ela foi submetida ao teste do etilômetro, que indicou 0,97 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões e 0,86 miligramas no segundo teste, quantidade aí acima da tolerância, acabou sendo presa em flagrante por embriaguez.
Tá certo. Vamos adiante, 7 e 9. Caxias do Sul amplia a partir de hoje o público que pode receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19. Quem tem as informações é a Alana Fernandes.
Pessoas acamadas e também aquelas de 18 a 39 anos com comorbidades estão aptas a receberem o reforço. Lembrando que a quarta dose é administrada no mínimo 4 meses após a terceira. O público de 18 a 39 anos com comorbidades pode se vacinar em qualquer unidade básica do município. Já os acamados são visitados pelas equipes dos postinhos. Além disso, continuam sendo contempladas com a quarta aplicação as pessoas de 40 anos ou mais, que podem se vacinar nas unidades básicas de saúde e também nas farmácias parceiras São João e Panvel, e também os profissionais de saúde que podem ser imunizados em qualquer UBS. No Pioneiro, em GZH, você confere o serviço completo de imunização para esta segunda-feira.
Obrigada, Alana. E há pouco a gente teve uma pancada de chuva, agora o tempo abriu, eu consigo conferir o céu azul aqui na área central de Caxias do Sul, com nebulosidade, claro, mas o tempo está bem variável nesta manhã, inclusive a temperatura é elevada neste horário, 17 graus em Caxias, em Bento Gonçalves e em Flores da Cunha. Vamos conferir então a previsão do tempo? Cléo Kuhn chegando.
Amigos da Gaúcha, previsão indicando tempo instável, céu nublado, pancadas de chuva nesses próximos 4 dias aqui no estado? Sim, que tem hoje, tem amanhã, tem quarta e tem quinta-feira. O que a gente vai ver nessa situação é a intensidade da chuva que cai hoje, a intensidade da chuva que cai amanhã, a intensidade da chuva que cai na quarta, também a chuva de quinta-feira. Vendo os volumes, vendo a hora que começa, a hora que para, não para em todo lugar ao mesmo tempo, as chuvas são muito pontuais, a gente sabe disso. Uma temperatura que vai diminuir um pouco amanhã, porque a gente vem de um calorão muito forte durante o domingo, por causa do ar quente que dominou grande parte aqui do estado, então as temperaturas subiram muito, especialmente aqui por lado de Porto Alegre e região. E agora a expectativa com a chegada da chuva, as temperaturas vão diminuir um pouco, vai dar uma esfriada na terça, depois dá uma aquecida leve na quarta, e como vem a chuva, a temperatura já cai um pouco. Quinta-feira tem uma frente fria avançando junto com frio e chuva sobre o estado, até que de sexta-feira em diante os prognósticos pelo menos prometem um frio seco para nós aqui no estado. Mas isso tudo faz parte desse comportamento de tempo arisco que a gente tem aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde as coisas mudam e mudam muito rapidamente. Então fiquem atentos, aproveitem o comportamento do tempo mais, digamos assim, chuvoso do início da semana. Tem muita gente que está precisando de chuva ainda no estado e o pessoal que quer fazer alguma coisa com tempo seco. Sexta-feira em diante. Aí a gente vai ter uns 4 a 5 dias com um comportamento de tempo bastante firme aqui no estado. Claro que vai envolver o final de semana, vai envolver a formação de geada, porque a gente vai ter temperaturas negativas sexta e sábado, então fiquem atentos ao frio que vem quando a chuva terminar aqui no estado.
Obrigada, Cléo Kuhn, com a previsão do tempo. E do tempo vamos conferir o trânsito. Você que ouviu aí o que o Cléo Kuhn falou sobre a previsão aí para a semana, lembrando sempre que a New Glass em vidraçamentos, conforto o ano todo, está conosco neste quadro. E no trânsito, quem está conosco é Sindiserv, resistir, conquistar e avançar. Serrana Materiais para Construção, problemas com impermeabilização, ligue na Serrana, nós temos a solução. E Pioneer, joalheria e ótica, escolha cuidar dos seus olhos, escolha ser você. E agora a gente retoma o contato com o André Fiedler.
Fabiano, eu falo do bairro São José, aqui em Caxias do Sul, onde as nuvens mais carregadas já foram embora. Temos até um bom pedaço de céu azul por aqui e uma outra nuvem, deixando o tempo um pouco mais encoberto, mas não é uma chuva como a que passou antes pela cidade, causando até uma pancada de chuva forte. Nós temos pista molhada, né, em várias partes da cidade, isso exige bastante atenção, inclusive com o acúmulo de água em alguns pontos por conta desse tempo instável. O início da rua Pio 12, aqui no bairro São José, de onde eu falo, tem trânsito já bastante carregado, com alguma lentidão, inclusive por conta, né, dos semáforos que tem aqui nessa região. Também temos trânsito já se intensificando em pontos da rua Marechal Floriano, na área central da cidade, e da Visconde de Pelotas, mais em direção ao bairro Pio X. O trânsito está fluindo normalmente, assim como a Moreira César, inclusive próximo à saída para Flores da Cunha, ali próximo ao viaduto. Falando nesse trecho da cidade, né, a Rota do Sol, que passa por cima do viaduto, trecho urbano da cidade, aí sim, já com trânsito mais acentuado. Outro ponto na Zona Norte com fluxo mais intenso nesse momento é a Bortolo Zanrosso com a Avenida Doutor Mário Lopes, no bairro Fátima, essas duas vias com trânsito concentrado nesse cruzamento. E a Perimetral Sul, na região do bairro Floresta, também com fluxo intenso agora.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Perdeu a chance de ficar calado quando falou que ela não servia pra namorar. Isso é coisa de ex-recalcado que perdeu e não tá conseguindo superar. Deixa ela viver, deixa ela ser feliz. Ela já é grandinha e dona do seu próprio nariz. Não é da sua conta se na balada ela tá a perder a conta. A boca dela, se quiser, beija a balada inteira. Não é rapariga, não, apenas sou.
7h15, você que está chegando agora, conferindo a nossa trilha sonora, deixa eu explicar. Hoje é 15 de agosto, dia do solteiro, e por isso a gente está aí com canções muito sertanejas. A gente já ouviu antes o Matheus Cauã, agora Nayara Azevedo e Solange Almeida, Pena Solteira. Eu já falei bastante de economia, trouxe informações também no meu quadro novo, mais vinhos, mas a segunda-feira é um dia muito dedicado a isso, no Caderno Mais Serra, do Jornal Pioneiro, e a gente vai falar agora de robótica, porque também é um dos destaques principais e que movimenta negócios em indústrias da Serra. Vamos conferir a reportagem especial de Alana Fernandes.
Em feiras e eventos recentes na Serra, eles ganharam o protagonismo e atenção do público com ações delicadas, como servir vinho ou mesmo tocar bateria. Uma aproximação que rendeu cliques e vídeos em redes sociais. Mas a verdade é que os robôs fazem parte do presente e estão entre os produtos finalizados por aqui. Máquinas robotizadas que saem diretamente da Serra para o Brasil e o mundo. Um mercado que promete promover mais rendimento, qualidade, reduzir custos e atender deficiências de mão de obra qualificada, sem, entretanto, perder o viés humano do processo.
Na empresa caxiense Sumig, a robótica é um importante viés de negócio na área da soldagem. Inserida em 2008, a divisão emprega cerca de 100 pessoas. O diretor de operações robóticas da empresa, Fábio Tiburi, diz que os robôs de solda são comercializados em nível nacional e internacional, sendo que uma das maiores demandas vem dos Estados Unidos.
O cliente não está preocupado em trocar, ele está preocupado em produzir. Isso aconteceu na Europa, aconteceu nos Estados Unidos. Na Alemanha, por exemplo, um soldador manual, ele tem um salário maior do que um engenheiro, porque são poucos que querem trabalhar naquela função. Ou seja, a maioria da sociedade evoluiu, né?
Já no Senai, os alunos do curso de mecatrônica se preparam para o mercado com aulas de robótica no quarto e último semestre. Eles têm à disposição 3 máquinas para atividades práticas. Mais detalhes sobre o universo da robótica na Serra você confere no Pioneiro em GZH e na versão impressa de hoje.
E vale a pena conferir, é muito bacana as imagens dessa pauta especial sobre robótica. Eu sou uma, né? Eu acho que tem muita gente que tem um fascínio de entrar em indústria, de visitar a indústria, de ver esses robôs sendo operados. Então tem aí essas imagens bem bacanas nessa matéria especial mostrando o futuro das indústrias, não só utilizando robôs, mas também fabricando, né? Fabricando aí componentes, fabricando até mesmo robôs, células aqui para outras indústrias da região. 7h19, e os nossos ouvintes, Juliana Bevilacqua, quais são os primeiros recados aí da semana, do início do dia?
Babiana, tem ouvinte aqui falando que bloquearam a estrada José Novelo em Vila Cristina, na Quarta Légua, na sexta-feira, mas ele reclama que foi bloqueada apenas para automóveis, porque os tratores e as carroças agrícolas continuam passando. E aí o ouvinte reclama, ou fecha para todo mundo, ou não fecha para ninguém. E também o ouvinte Adelino, ele diz que o prefeito não tem desculpa em não dar reajuste ao servidor público, pois todos os setores da economia tiveram ou estão tendo reajuste. 2 anos e meio sem reajuste é um absurdo, na opinião do nosso ouvinte Adelino. E destacar os aniversariantes do dia, Babiana, hoje estão fazendo aniversário Marcos Vinícius Leite, a Letícia Kirchner, o Ivan Bisol, a Caroline Fatioli Damiani, e quero mandar um abraço especial para minha tia Geni Ruaro, está de aniversário hoje. Muitas felicidades para a tia. De tarde vou lá para comer um pedaço de torta.
Parabéns a todos. A Juliana nem gosta de
nem
torta.
Nem gosto.
Então tá ótimo, que bom que tem bastante parente, né?
É, e a torta essa é feita pela minha tia, porque ela é uma doceira de mão cheia, e ela sempre prepara, faz as tortas de toda a família, e fez a dela, e sempre muito gostoso.
Melhor ainda, então. Tá certo, que bom começar a semana aí com esses aniversariantes. 7h21, a gente vai a um rápido intervalo. A gente vai começar a semana também tratando de assuntos muito importantes aqui para a região da Serra e que foram apresentados aos candidatos pelo MOB Caxias em uma janta de entrega desse documento com mais de 60 páginas. E nos próximos dias a gente vai explorar um pouco mais esses gargalos e que foi buscado esse comprometimento dos candidatos de dados com a nossa região. Então, em seguidinha, a gente vai falar de turismo. Já voltamos.
Já é a quinta vez que você liga assim do nada, dorme em cama separada. Quinta vez que você terminou, mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa, que eu tô beijando outra boca depois que eu conheci você. Então diz por quê tá me ligando com essa voz de raiva, se entre nós não existe mais nada, foi esse fim que você escolheu. Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais. Solteiro não cai, solteiro. Meu corpo.
Quer melhor maneira de presentear seu pai do que dar a ele a tranquilidade e a segurança de um plano de saúde do Círculo? E ainda com uma condição tão especial quanto ele. 10% de desconto nos primeiros 12 meses e sem carências para consultas e exames simples. Acesse circulosaude.com.br, confira o regulamento, aproveite as vantagens e demonstre com amor o quanto seu pai é importante. Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade.
Tudo num só lugar, com quem entende do assunto. Aqui na Samburá, o tiro esportivo tem espaço garantido. Venda de armas, munição, insumos, acessórios, cursos, estande de tiro e ainda assessoria documental. Há 35 anos, a maior loja de armas do sul do país. Venha nos visitar. Avenida Rio Branco, 503, Caxias do Sul. Fone 3221-5466. Samburá, para toda a aventura. Problemas com seu reservatório d'água? Nós temos a solução. Recuperação, impermeabilização, revestimento ou manutenção. Nós da Serrana Materiais para Construção temos o procedimento inovador com produtos de alta tecnologia garantindo a integridade do recipiente e a qualidade da água. Agende uma visita, diagnóstico sem compromisso. Informações pelo fone 3222-6869 ou acesse serranamateriais.com.br.
Uma mulher foi esfaqueada.
A mulher foi atingida por 33 facadas. De
acordo com o caso é tratado como feminicídio.
Casos como esse, infelizmente, estão todos os dias nos noticiários. Mas você pode denunciar a violência contra a mulher. O telefone da Central de Atendimento à Mulher é o 180-180.
Ou simplesmente pelo Disque Denúncia no número 181.
Além disso, há os Centros de Referência da Mulher, Delegacias Especializadas, Defensoria Pública e Promotoria de Justiça, inclusive online, pelo site do Ministério Público.
Gaúcha, sempre ao teu lado. A tua voz.
A vida fica melhor quando há vidros Doppelglass na sua casa. Doppelglass é um produto exclusivo da Modelo Vidros, que oferece à sua casa ou empresa um maior conforto térmico e acústico, permitindo você aproveitar os melhores momentos da vida, independente do barulho ou da temperatura do ambiente externo. Acesse modelovidros.com.br e conheça os benefícios dos vidros Doppelglass.
O jogo mudou, uma nova fase, um novo futuro, um novo ensino médio.
Vale Uni.
O jogo mudou, uma nova educação, pra ter alto desempenho e vencer.
Vale Uni.
O jogo mudou, conheça o ensino médio de alto desempenho do PoliUni.
Sabe aquele assunto que surge aqui, repercute ali, mas tá difícil de entender? Vem junto no Descomplica Kelly, o meu podcast. De segunda a sexta eu trago um assunto e explico tudo de um jeito bem fácil e rápido. Em GZH e no Spotify.
Informação e opinião com dinamismo e agilidade.
A situação da dupla Grenal melhorou bastante. Pedro Ernesto Denardin.
Dupla Grenal.
Os três disputam duas vagas.
Conforto muscular será reavaliado hoje na representação.
Com cinco jogadores mais ofensivos.
Futebol nacional e internacional.
E informação da BBC.
E a sua participação.
Esportes ao meio-dia. Com Felipe Gamba. Gaúcha, a fonte da informação.
Olha ele tomando cerveja na balada e uma mesa cheia de gatas e o coração vazio, tadinho. Olha ele dando uma de durão, mas todo mundo sabe que o seu coração é mole e pertence a mim. Tá aí porque não consegue mais dormir direito. Tá aí.
Muito bem. Voltamos, 7h27, Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Serra. Nesta manhã em que a gente tem aí o tempo meio indefinido, a gente chegou a ter uma pancada de chuva mais cedo aqui. Agora o tempo está mais aberto, com nebulosidade Nesta manhã de segunda-feira, 15 de agosto, virando o mês, com 17 graus em Caxias do Sul, em Bento Gonçalves, em Flores da Cunha e em Farroupilha. Estamos com o Círculo Saúde, planos com condições especiais para presentear o seu pai. Confira o regulamento, circulosaude.com.br. Panvel Week, uma semana com ofertas imperdíveis. Aproveite nas lojas, no site, no app e alô Panvel. DGSul Chevrolet, a melhor negociação, melhor atendimento e o melhor carro para você. E Samburá, há 35 anos, a sua parceira para toda a aventura. É na Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. E a gente teve aí as demandas da Serra e também do Litoral Norte entregues em um jantar com candidatos nas eleições 2022, que ocorreu aqui em Caxias do Sul, na última sexta-feira. O documento foi organizado por cerca de 200 pessoas de entidades de 49 municípios gaúchos. E quem fez essa mobilização é o movimento que atende por Mob Caxias. E a gente vai, a partir de agora, abordar alguns destes principais temas que foram levantados como principais gargalos por setores. A gente vai começar falando hoje sobre o turismo. Eles colocaram aí como um dos desafios para os candidatos que precisam ser vencidos uma visão integrada de governança do setor, buscando a promoção efetiva do turismo. E para a gente falar um pouquinho mais sobre este assunto, a gente convidou uma especialista, a Ivane Fávero, que ela é bacharel em turismo, especialista em gerenciar o desenvolvimento turístico, fez inclusive mestrado nesta área. Foi secretária de turismo de Bento Gonçalves, depois secretária de turismo de Garibaldi, se especializou principalmente em enoturismo, inclusive foi presidente e fundadora da Associação Internacional de Enoturismo. E para participar junto desta entrevista, nós teremos sempre, quando a gente for abordar as principais demandas do Mob Caxias entregue aos candidatos, e já que estamos falando em eleições e em política, Ciro Fabris também está conosco e participa desta entrevista. Então, vou começar saudando a nossa entrevistada. Bom dia, Ivane Fávero.
Bom dia, Babiana, Juliana, Ciro, bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Ciro.
Bom dia, Babiana, bom dia, Juliana, bom dia a nossa entrevistada.
Então, para introduzir este assunto do turismo, tem algumas ações que foram elencadas aqui pelo MOB e eu vou citar as principais. Eles elencam que a Secretaria de Turismo Estadual deve ter papel de protagonismo, que tem que ter políticas públicas e marcos regulatórios alinhados com outras secretarias, que também a Secretaria Estadual de Turismo deve manter estreito contato com o Ministério do Turismo e outros entes para alinhar planos, políticas públicas e captação de recursos, promover constantemente o debate das demandas do turismo, implementar políticas públicas para identificar e preservar áreas de interesse turístico e cultural, estímulo na elaboração dos planos diretores municipais, abertura de vagas em concurso público e também tem aí o pedido para programas de incentivos fiscais para a área do turismo. Esse é no primeiro item, né, dessa visão integrada, mas depois tem outros itens, como por exemplo a questão das carências no mercado de trabalho, o fomento e elaboração de planos de turismo, condições estruturais das estradas, mas eu queria falar principalmente dessa questão da integração, que é o desafio número um. A gente fala muito disso, Ivane Fávero, e a gente, quando vai visitar cada município aqui da Serra, cada vez mais também a gente ouve essa questão, né, de como potencializar essas rotas turísticas. Então, vamos falar com uma especialista. Como fazer isso e como a gente pode também ter esse comprometimento do poder público para fazer deslanchar ainda mais esse importante setor aqui para a nossa região?
Bem, primeiramente, cumprimentar aí, eu digo, o MOB pela iniciativa, todos os que participaram, né? Uma sociedade se faz, com certeza, com participação, né? E que bom que estão influenciando as pautas dos candidatos, porque muitas vezes, hoje no Brasil, a gente infelizmente vive essa discussão da maniqueísta, né? Meio George Orwell, 1984, eles são ruins, nós somos bons, né? E não discutindo de fato estratégias, planos, programas, ações. Então, cumprimento. E segundo, com relação a isso, governança e regionalização, né, que é aí o eixo 1. Bem, primeiro que por muito tempo a gente se sentiu até acéfalo, quer dizer, sem uma liderança nacional, estadual, regional, municipal. Que bom que agora começa a haver essa discussão para alinhar isso. Quer dizer, nós precisamos ter políticas nacionais, estaduais, regionais e municipais para poder ter o desenvolvimento integrado. Não é fazendo rotas que se tem desenvolvimento do turismo, é tendo governanças realmente atuantes e principalmente entendendo que o turismo, que é uma das principais economias do mundo, que gera 1 a cada 10 empregos, que movimenta 10% do PIB, precisa de profissionalismo para ser desenvolvido, até porque ele movimenta toda a cadeia econômica de uma cidade e região.
Fernanda, isso se dá em duas mãos? Do governo para a região, do governo para a região e da região para o governo, como se dá essa governança do turismo regional?
Certo, há essa retroalimentação, bem colocado, Ciro. Então, primeiro, o governo federal, estadual, em seus planos, direcionam para onde, né, nós devemos caminhar, né, conjuntamente, de forma organizada, profissionalizada. E aí, as cidades organizadas numa região, até porque o turista não tem fronteiras municipais, né? Ele vem para um destino turístico e esse destino é sempre uma região. Então, aí retornam com, né, a resposta, as pautas, os pedidos, mas sempre de forma organizada. O que nós precisamos definitivamente, eu digo, é entender que o turismo não pode ser egoísta, como nós bem falamos há pouco, num evento que aconteceu ali na fronteira que juntou Brasil e Uruguai, né? Nós precisamos entender o turismo, não acontece só da porta para dentro de um empreendimento, é uma atividade coletiva e ela precisa necessariamente ser organizada.
Oi, Ivani, bom dia. Um dos desafios que se coloca nesse documento do MOB Caxias é a questão do fomento à elaboração de planos de turismo. E a gente vê que muitos municípios trabalham nos seus planos, planejam, mas não conseguem tirar do papel. Como é que se tira, como é que se aplica esse planejamento, né? Como é que se dá esse passo além de se fazer um plano?
Bom, isso é, para mim, que trabalho como consultora, muitas vezes pelo SEBRAE ou de forma privada, no desenvolvimento de planos municipais de turismo, de planos regionais, a maior frustração é não vê-los efetivamente implementados. Mas para eles saírem, entre aspas, né, do papel, eu digo que hoje do arquivo digital, é necessário uma governança ativa, atuante, e que monitore mensalmente a execução do plano. E aí entram os conselhos municipais de turismo, ou, no caso das regiões, né, o fórum regional, as instâncias de governança regional. Então, essa governança, seja municipal ou regional, que tem que ser bem montada primeiramente, e boa parte dos municípios nós temos que rever a lei do CONTUR, né, a formação, porque muitas vezes só tem entidades, não tem uma boa representação do setor privado ou carrega muito no setor público. Hoje a orientação é 1/3 público, 1/3 entidades, 1/3 setor privado. Então, essa governança bem montada, né, se responsabilizando por isso, deve pegar o plano e, com uma metodologia, todo mês, né, como eu digo, ir debulhando aí, né, este plano e fazendo com que as ações sejam implementadas. Não só no sentido de cobrar, o que é muitas vezes uma postura cômoda, né? Chega na reunião, cobra do setor público e vai para casa, né? Vai para a sua entidade, para o seu trabalho. Não, no sentido de contribuir, de entender que o turismo se faz em todas essas partes e só, né, a gente tendo o mesmo norte, que é o plano, mas aí partindo realmente, né, para essa participação com ação organizada, é que ele é implementado e sim dá resultados. Aonde isso acontece, a gente tem exemplos, né, os resultados vêm e são, na maior parte das vezes, sustentáveis, porque esse monitoramento também vai evitar o quê? A descontinuidade das ações, as ações meramente eleitoreiras, as ações com uma visão muito egoísta e também essa, os erros do turismo, que aí vem com uma descaracterização do local, uma destruição ambiental, uma destruição do valor da paisagem, que nós não queremos. Então, traz benefícios e também evita danos, o planejamento participativo e integrado.
Ivane Favre, especialista na área de turismo aqui da Serra, a gente já falou então nessa visão integrada, essa questão da importância de ter projetos, é o primeiro passo, mas também é fazê-lo sair do papel. E o MOB, né, tem várias outras demandas e sempre fala muito essa questão estrutural. É, com relação ao que a gente precisa de condições estruturais aqui da região para melhorar ainda mais o turismo, porque não adianta a gente ter atrativos, a gente ter aí divulgação, ter planos, né, de expansão, se a gente, quando recebe um turista, daqui a pouco encontra aí uma estrada esburacada e ele não retorna, ele não volta. Então, o que, que a gente pode pensar também nessa área de condições estruturais, principalmente das estradas?
Eu li o documento do MOB e vi que tem um capítulo turismo e outros capítulos que são desenvolvimento econômico, saúde, educação, infraestrutura. E eu digo que quando se trabalha o planejamento do turismo, todos esses são capítulos para desenvolver o turismo. Então, colocas bem, não se faz turismo primeiramente sem infraestrutura. Uma cidade tem que ser primeiro boa, a velha máxima, né, para os seus moradores, para depois ser boa, então, para o turista. E sim, as estradas da região são uma vergonha, a gente tem que dizer isso. É incabível que uma região com uma economia tão forte, tão representativa, com um turismo tão desenvolvido, com um fluxo, né, de veículos constante, tenha estradas como estão. Então, isso deve ser um pleito de todos os setores, né? Mas de uma forma mais organizada, quer dizer, nós também precisamos de lideranças atuando em conjunto nesses pleitos. Não adianta um prefeito ir pleitear essa melhoria. Tem que ser realmente assim, toda a região, os 40 e poucos municípios, de forma organizada, trazendo deputados estaduais, federais, lideranças do setor privado, nós temos aqui muitas lideranças, e aí sim, brigar até que se tenha efetividade desta solução.
Ivana, é uma questão, como está a cultura, a consolidação de uma cultura turística e o receptivo? A gente percebe que na região existe muita heterogeneidade. Tem cidades que estão lá na frente, já numa cultura mais avançada, e outras que ainda não, né? Como é que está isso? É possível acelerar, induzir com a ajuda dos órgãos do turismo federal e também estadual?
Sim. Sempre respeitando que isso é o desejo da sociedade, quer dizer, uma cidade pode querer ou não ser turística, né? Como tu bem colocaste, isso está na base identitária, cultural daquele município, né? Ele pode querer adotar o turismo ou não. Então, entendendo que sim, queremos o turismo, mas ainda não temos uma estrutura receptiva organizada, como fazer para despertar isso? Então, algo que a gente tem que começar também a entender é que a cultura do turismo, né, não a cultura como produto turístico, a cultura como base de tudo que se faz no turismo da nossa região, porque o turismo aqui é eminentemente cultural, seja ele, né, qual segmento for, acaba que a base sempre é aí. Mas a cultura do fazer turismo, né, do empreender no turismo, ela precisa também dessa discussão mais regional no sentido da estrutura de receptivos, entendendo aí um grande papel das agências de receptivo do turismo, as que recebem aqui, para que olhem mais para os municípios do entorno daqueles que são âncora, né, dos destinos indutores do turismo. Não só comercializando, né, aquilo que já está consolidado, mas trazendo sempre essa nova oferta. E, por outro lado, e aí entra, né, para criar também essa cultura, não adianta eu estar ali na base, fazer o plano, desenvolver empreendimentos, né, capacitar as pessoas, ter boa qualidade de produto e de experiência turística e não promovê-la, que, em geral, o nosso maior erro é esse. Nós sabemos baixar a cabeça e trabalhar muito, mas não sabemos nos vender. E nas pequenas cidades ocorre isso. E não adianta querer ficar ótimo para começar a promover, né? Vai fomentando, vai chegando o turista, nós vamos aprendendo com ele mesmo, vamos tendo recursos para investir. Então, também nós vamos ter que ter uma bela capacitação na promoção do turista para atrair. 80% do turismo do Rio Grande do Sul é privado, então nós temos que também, então, trabalhar na atração deste turista privado, distribuindo ele na região, né? Até porque, em alguns casos, a gente vê já gargalos, quer dizer, um fluxo turístico muito intenso e concentrado, né? Obviamente, em Gramado, e depois aqui na região do Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves. Então, bom, essa redistribuição também vai dar sustentabilidade para essas áreas.
A senhora comentou aí que leu o documento do MOB, né, e que não só o item do turismo fala de turismo, mas que os outros pontos também acabam refletindo, né, também acabam tratando do desenvolvimento do turismo. O que mais a senhora acrescentaria como desafio, como uma prioridade para desenvolver a economia que gira em torno do turismo aqui na região?
É entender realmente ela como uma pauta de governo, mas não só, né, num discurso eminentemente eleitoreiro, ou do tipo, ah, esse é o souvenir de governo, ou, né, que é o grande problema, né, a não profissionalização das secretarias municipais de turismo. Nós precisamos, de fato, de ter aí profissionais atuando, né, e de ter, então, esta atuação também com uma visão de longo prazo. Quer dizer, não adianta, o turismo não se faz de 4 em 4 anos. Né? É preciso ter continuidade das ações. É preciso entender que aqueles planos de turismo não são um plano, né, de um governo, são o plano de um destino. E aí, sim, bom, os próximos, né, candidatos buscarem aquelas referências e, a partir daí, darem sequência ao que está sendo feito e, obviamente, evoluírem, qualificarem, seguirem, né, nos processos. Eu acho que essa é uma das grandes lutas que nós temos que ter, encarar a gestão do turismo, a gestão municipal do turismo como algo prioritário e, portanto, qualificado, profissional, e entender que essa gestão ela interfere na matriz econômica primária, agricultura com turismo rural, secundária na indústria ou no turismo, na verdade não entra na conta do turismo, entra na conta da indústria, né? Do comércio, né? De tudo que é gerado aí, desde o artesanato até o produto industrializado e também de todos os serviços ligados. E se ela afeta toda a matriz econômica, se ela gera tanto emprego, tanta renda, tanto possibilidade de empreendedorismo, se ele pode solucionar problemas como o abandono das áreas rurais, onde não se tem a capacidade de desenvolver culturas mais rentáveis economicamente para o pequeno agricultor, então ele tem que ser encarado, né, com profissionalismo e aí sim a gente vai ter o desenvolvimento mais homogêneo aqui da região vivinha da Serra Gaúcha.
Muito obrigada, Ivane Fávero, especialista em turismo. Que bom que temos uma especialista aqui da região para falar sobre esse tema. Um bom dia, um bom trabalho por aí.
Bom dia, é um prazer falar com vocês. Uma boa semana a todos.
São 7h46 e já que tínhamos a participação de Ciro Fabris nesta entrevista, eu já aproveito para a gente fazer aí esse fechamento e também já para fazer o comentário da semana. Bom dia novamente, Ciro.
Bom dia, Babiana. Bom dia, Juliana.
Bom dia,
ouvintes do Gaúcha Hoje. É um grande desafio, né? Essa consolidação regional que, como disse a Ivane, a nossa entrevistada, ela tem de ser exercitada, né? Sem aquela espera, digamos assim, pela indução dos órgãos estaduais, dos órgãos federais, mas também ir buscar e exercitar. E quando eu falo em cultura, né, a toda essa questão cultural que precisa avançar e permear as comunidades. Ela ressalta que é preciso verificar se as comunidades querem ser uma cidade turística, levando-se em conta que temos diversas atrações e uma certa ramificação desse turismo, parece que há um indicativo neste sentido. Mas é preciso, sim, avançar na cultura, no âmbito das comunidades. Eu cito exemplo do fuso horário de Caxias do Sul, né, que é um fuso horário que não é adequado suficientemente à demanda turística, porque fecha cedo. E se pretende ter uma vocação turística, é preciso ampliar esse receptivo. É apenas um de tantos desafios, e o principal deles é, sem dúvida nenhuma, essa articulação regional que depende das entidades que se formam, né, das diversas atuações, dos diversos órgãos que vão se formando, interligando entidades privadas e governamentais, para que realmente se fortaleça esta área com uma divulgação e com uma articulação que realmente faça o visitante circular pelas nossas cidades. É um senhor desafio, mas a gente sabe que o turismo dá retorno garantido para todas as áreas, né?
Eu queria, uma frase dela que eu gostei muito é que às vezes a gente faz o mais difícil e depois não se divulga. De a gente ter essas potencialidades, de a gente ter aí algumas estruturas, planejamentos, mas não consegue depois se vender. Eu achei bem interessante essa parte dela.
E não consegue se articular, né, Babiana? Tem a venda, né, que passa muito pela relação também com as agências, né? Mas se articular, a gente cita, aqui em Caxias do Sul nós temos de 5 a 6 roteiros que são implementados por novos, né, que vão chegando, vão sendo sugeridos, mas eles precisam ficar de pé e depois eles precisam ser articulados para que, por exemplo, o exemplo específico de Caxias do Sul, se saiba maciçamente, né, que nós temos aqui diversos roteiros, roteiro do imigrante, o roteiro do Vale Trentino, enfim, diversas possibilidades, o roteiro de Criúva, o roteiro de Santa Lúcia do Piaí e Vila Oliva por ali, né? Então, essa integração das diversas possibilidades, e isso precisa necessariamente ser vendido e articulado, não é? Sem dúvida nenhuma. Aproveitando o final da minha intervenção, essa semana, Babiana, ela tem um ponto de preocupação da administração municipal, que é no dia 18, existe uma mobilização de servidores municipais no sentido de um dia de paralisação, e o prefeito Adiló de Domênico, em sua live semanal, ele detalhou uma série de situações que já se sabe, mas ele incorporou esse detalhamento da situação financeira do município, né? E passando aí por Previdência, o passivo atuarial da Previdência, mais o caso Moia Bosco, e dizendo que nesse momento não é possível dar a trimestralidade, enfim, é o momento que vai ter de discussão da condição da campanha salarial dos servidores essa semana, e que fica essa perspectiva aí de muito debate em torno dessa área, porque os servidores, né, especialmente em relação ao fundo de aposentadoria e pensão, eles dizem, essa não foi uma conta feita pelos servidores, né, mas sim pela administração. Vai dar debate isso essa semana.
Tá bem, então a gente vai falando mais sobre isso. Obrigada, viu, Ciro, um bom dia.
Bom dia, até amanhã.
Até amanhã, já voltamos.
Dia dos Pais de Carro Novo é só na DGSul Concessionária. Tem Chevrolet Onix Plus a partir de R$ 81.490 e Chevrolet Tracker a partir de R$ 109.990. Passe na DGSul Concessionária, no bairro Cinquentenário, e aproveite. Juntos salvamos vidas.
Ser bem você é amar a sua beleza natural. É ter momentos de conexão consigo mesma para cuidar do corpo e da mente, com rotinas de autocuidado e relaxamento. E nós queremos ver você assim, bem. Por isso, conte com a ampla linha de produtos de higiene e beleza e as promoções mais que especiais da Panvel. Aproveite os descontos da semana para renovar o estoque de seus produtos preferidos. Semana da Beleza Panvel. Bem você. Você bem.
A sua segurança da sua casa ou empresa é prioridade para você? para a Ruder também. Líder no segmento do sul do Brasil, a Ruder é top of mind e agradece aos gaúchos por ser a empresa mais lembrada quando o assunto é vigilância e segurança. Tradição e evolução são as bases da nossa trajetória de excelência. Ruder, há 50 anos, sua confiança faz a nossa força.
A Steel tem orgulho de quem faz a agricultura ir em frente, de quem faz com dedicação, empenho, carinho e que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra, de quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E para quem faz tudo isso, a Steel preparou condições especiais para toda a linha de motosserras. É só escolher o modelo ideal para você e aproveitar a promoção. Acesse ofertas.steel.com.br e aproveite. Steel, junto de quem faz o agro.
A New Glass adverte. O envidraçamento de sacada com empresa sem referência pode causar muita dor de cabeça, calafrios devido a frestas entre vidros e má instalação, perda de investimento. Em casos mais sérios, até divórcio ocasionado pelo Eu Te Avisei. Ao sentir algum destes sintomas, entre em contato com nossa equipe técnica. New Glass, há 15 anos entregando qualidade em envidraçamento retrátil. Nosso compromisso é referência de conforto o ano todo. Conheça nosso showroom ou ligue 54-3538-0170. Também estamos nas redes sociais.
O Serviço Público Municipal irá paralisar no dia 18 de agosto. Nossa luta é por melhores condições de trabalho e valorização da categoria. A concentração será em frente ao Centro Administrativo Municipal, a partir das 9 horas. Está na hora de virar este jogo. Resistir, unir e avançar. Sindserve é pra lutar.
É solteira, mas grudar na minha de segunda a sexta.
Muito bem, voltamos às 7h54. Tem aí esse tempo indefinido, tem uns espaços de sol, nuvens, já choveu mais cedo e a temperatura é, neste momento, muito próxima dos 20 graus em cidades aqui da região. Temos agora em Caxias 18 graus. E nós vamos falar de esporte. Foi um importante final de semana para a dupla Caju e o Marcelo Rocha detalha.
O Caxias vai decidir a vaga para a Série C do Campeonato Brasileiro contra o América de Natal. Os mata-matas das quartas de final da Série D serão com o primeiro jogo em Caxias do Sul e a volta acontecendo em Natal. A CBF deve confirmar ainda hoje as datas e horários dessas partidas. No caso do Caxias, o jogo da ida no Estádio Centenário deve ser no sábado. Primeiro porque o Caxias tem a preferência pelo dia e também porque no domingo o Juventude joga pela Série A do Campeonato Brasileiro, o que inviabilizaria na questão de segurança as duas partidas na cidade no mesmo dia. O Caxias, que conseguiu a classificação passando pelo Real Noroeste nos pênaltis. No sábado, o time do técnico Thiago Carvalho foi melhor que a equipe do Espírito Santo, mas não conseguiu fazer gols no tempo normal. O empate em 0-0, combinado com 1-1 da partida de ida, fez com que a decisão então fosse para os pênaltis. O Caxias fez os 3 gols com Thiago Salles, Marcelo e também Giovanni Gomes, enquanto o Real Noroeste desperdiçou 3 cobranças. Uma defendida pelo André Lucas e 2 batidas para fora. Com isso, agora o Caxias tenta mais uma vez no mesmo local onde ano passado decidiu também a vaga para a Série C, perdeu para o ABC e nesse ano agora enfrenta então o América de Natal. Enquanto isso, o Juventude segue na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série A e acumulou mais uma derrota na competição. No sábado, perdeu por 1-0 para o Cuiabá, jogo que aconteceu na Arena Pantanal. O gol foi marcado por André no primeiro tempo da partida. O Juventude, que agora está 7 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento, e no próximo domingo enfrenta o Botafogo no estádio Alfredo Jaconi e mais um confronto direto. O Juventude, que tinha 3 partidas dessa característica de confronto direto, já perdeu 2 e tem esse jogo diante da equipe carioca.
São 7h56, a gente vai a um rápido intervalo e em seguidinho a gente volta com os destaques finais aqui do Gaúcha hoje.
A maior beleza que existe é ser bem você. Aproveitar as ofertas na Semana Beleza Panvel é você bem. Kit Dove Shampoo mais condicionador por apenas R$ 27,99. Tintura Biocolor de R$ 12,99 por R$ 9,99. Baixe o app, ative seus cupons e compre com desconto na loja. Panvel. Bem você. Você bem.
Panvel. Dia dos Pais de Carro Novo é só na DGSU Concessionária. Tem Chevrolet Onix Plus a partir de R$ 81.490. E Chevrolet Tracker a partir de R$ 109.990. Passe na DGSU Concessionária, no bairro Cinquentenário, e aproveite. Juntos salvamos vidas.
A vida fica melhor quando há vidros Doppelglass na sua casa. Doppelglass é um produto exclusivo da Modelo Vidros, que oferece à sua casa ou empresa um maior conforto térmico e acústico, permitindo você aproveitar os melhores momentos da vida, independente do barulho ou da temperatura do ambiente externo. Acesse modelovidros.com.br e conheça os benefícios dos vidros Doppelglass.
O jogo mudou, uma nova fase, um novo futuro, um novo ensino médio.
Vai Uni.
O jogo mudou, uma nova educação, pra ter alto desempenho e vencer.
Vai Uni.
O jogo mudou, conheça o ensino médio de alto desempenho do PoliUni.
O Serviço Público Municipal irá paralisar no dia 18 de agosto. Nossa luta é por melhores condições de trabalho e valorização da categoria. A concentração será em frente ao Centro Administrativo Municipal, a partir das 9 horas. Está na hora de virar este jogo. Resistir, unir e avançar. Sindserve é pra lutar.
O telhado da sua empresa ou indústria está enfrentando problemas com infiltrações? Nós da Serrana Materiais para Construção temos a solução. 35 anos de atuação nos proporcionaram a experiência adequada para a solução destes problemas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Informações pelo fone 3222-6869 ou acesse serranamateriais.com.br.
Faz a passarela dela, na avenida o comando é ela, sabe causar.
7h59, voltamos, Gaúcha, hoje aqui na reta final. Este programa teve muita interação, a gente agradece porque não vai dar tempo de repassar todas as mensagens dos nossos ouvintes. Também não deu tempo de passar mais detalhes do trânsito, mas André Fiedler me informa que tem acidente na Moreira César, no bairro São José, entre uma moto e um Cruze. Acidente na Visconde, entre a 18 e a Sinimbu, entre uma Amarok e um Corolla. E lembrando que são acidentes com danos materiais, fiscalização atendendo os dois acidentes nesta manhã. Se não marcou 8 horas, a gente agradece aí nossos patrocinadores. No trânsito, Sindserve, Serrana Materiais para Construção, Pioneer Joalheria e Ótica. No esporte, notícias da dupla Caju, você conferiu para a Almo Incorporadora. Fazer bem feito é o nosso compromisso. E a dupla Grinal, você vai conferindo ao longo da programação da Gaúcha com Bonatec, rodas e pneus, no bairro Pio X. Na Bonatec tem o pneu que você procura. Juliana, a gente vai ficando por aqui. Obrigada e um bom dia.
Um bom dia e até às 11, Babi, no Chamada Geral.
E uma boa semana a todos. Aproveitem. Até mais. Tchau.
É um balde de short naquele decote bronzilizo.